Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Olá, boa noite.
Boa noite. Chega a 149 o número de mortos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
O Jornal da Record acompanhou com exclusividade o trabalho de fuzileiros navais para mapear áreas de difícil acesso do estado. Foi preciso o uso de um veículo anfíbio especial.
A base dos fuzileiros navais da Marinha do Brasil foi montada em Guaíba, onde 6 bairros foram isolados e esvaziados. São quase 30 mil pessoas desalojadas. Nós estamos chegando agora em Guaíba, uma das cidades mais atingidas com a cheia do lago. O município fica às margens do Guaíba e a gente percebe daqui, antes de chegar na cidade, o quanto a água invadiu. Tanto que o terminal hidroviário, ó, ele está completamente tomado. Era por aqui que milhares de pessoas chegavam e saíam todos os dias da cidade. São 58 veículos militares, entre carros, caminhões e blindados. A cidade foi escolhida de forma estratégica, já que fica às margens do lago, tendo assim acesso a vários outros municípios atingidos pelas cheias dos rios. A gente vai subir agora no veículo da Marinha para ver como é que está a situação em Eldorado do Sul, uma das cidades mais atingidas que ficam aqui no entorno do Guaíba. Vamos lá. O comboio segue por ruas e rodovias que estão menos alagadas, onde ainda é possível passar. Esse caminhão dos fuzileiros navais, ele é bem mais alto do que outros veículos, o que permite a gente passar em áreas de difícil acesso. E ainda assim, ele tem capacidade para transportar até 5 toneladas. Por isso, ele é muito solicitado até para levar mantimentos para áreas mais isoladas. São quase 50 minutos até Eldorado do Sul, uma das cidades mais impactadas pelas cheias do Guaíba. A rodovia foi toda interditada pelos militares, que começam então a descarregar barcos, blindados e até os veículos anfíbios para tentar chegar nas áreas de mais difícil acesso. 4 blindados anfíbios foram usados na operação. 2 piranhas com rodas e 2 lagarta com esteiras de aço. O veículo hoje é o mais completo e potente da Marinha Brasileira, com possibilidade de enfrentar diferentes tipos de terreno. O carro anfíbio lagarta tem capacidade para transportar até 22 pessoas e uma autonomia de até 7 horas. E ele consegue acessar áreas de difícil acesso. Agora mesmo, por exemplo, o nível da água deve estar a mais de 2 metros de altura. E ainda assim, a gente está conseguindo trafegar por uma região, inclusive, que ainda não tinha sido acessada. Essa foi a primeira vez que os fuzileiros conseguiram chegar a esta parte da cidade. A missão dos militares é a de reconhecer o terreno e assim conseguir montar estratégias para controlar a situação. São centenas de casas completamente alagadas, inclusive aqui no meio da rua tem muitos carros que a gente não consegue enxergar. A gente só sabe o que está passando por eles porque o blindado acaba batendo e aí a gente acaba balançando de um lado para o outro. Esse, segundo os militares, é o sinal de que a gente está passando por algum obstáculo. As imagens do helicóptero da Record em Eldorado do Sul são impressionantes. O aeroporto da cidade ficou completamente destruído. Aeronaves civis e militares amontoadas em meio a muita lama.
Não só os veículos, mas também o efetivo, esse reforço, permite que a Brigada Militar continue realizando a manutenção da ordem e mantendo a tranquilidade nas comunidades tanto de Guaíba como de Eldorado do Sul.
Mais de 2 mil fuzileiros navais trabalham na operação nesta região do Guaíba. A operação começou hoje e não tem data para terminar.
A percepção de segurança, nós já vimos no olho das pessoas. Ontem, graças a Deus, fomos recebidos com palmas, né, as pessoas dando positivo, se sentindo, pedindo para a gente voltar aqui. Voltem amanhã e a promessa foi feita e estamos aqui de novo.
Você vai ver também
o resgate de 7 pessoas ilhadas em um prédio de Canoas.
Imagens aéreas revelam um cenário devastador no Vale do Taquari.
Aqui não parece que teve enchente, aqui parece que teve um tornado, sabe?
10 mil pessoas voltam para casa em todo o estado.
Presidente Lula anuncia auxílio para 240 mil famílias.
Saque do FGTS, ampliação do Bolsa Família e criação de secretaria extraordinária fazem parte de pacote de ajuda do governo federal.
Primeiro-ministro da Eslováquia é alvo de atentado a tiros.
Depois de demissão de Jean Paul Prates, ações da Petrobras caem na Bolsa.
Oferecimento. Bradesco, eleito o melhor banco para investir.
A água começou a escoar e moradores do Vale do Taquari, que estavam em abrigos ou casas de parentes, começaram a voltar para casa.
O trabalho para limpar e reconstruir casas e ruas será grande. Imagens aéreas revelam a devastação depois das enchentes.
Do alto, o cenário é desolador. Lá embaixo, o que restou da cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, choca.
Olha esse bairro aqui, ó. Olha aqui na frente, olha esse bairro. Tinha casas aqui, né? Tinha.
O relato é do comandante Jair Barbosa, do helicóptero da Record, que sobrevoou a região nesta manhã. Quanto mais perto das margens do rio, pior a destruição.
Aqui não parece que teve enchente, aqui parece que teve um tornado, sabe? Surreal isso, né?
Em Estrela, mais destruição. A Defesa Civil trabalha no local e caminhões tentam retirar os entulhos. Em Lajeado, a ponte sobre o rio Taquari, na BR-386, funciona em meia pista, o que causou congestionamento. Quem precisava se deslocar pela rodovia teve que ter paciência.
Tem que dar a volta para sair na 290.
É muita volta.
Com rodovias e estradas interditadas, parte dos municípios segue isolada. A ponte na RS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, caiu. Na terça-feira, o Jornal da Record mostrou a travessia de moradores em botes. Durante a noite, homens do Exército montaram uma passarela sobre o rio Forqueta para a passagem de pedestres. Esse é o único jeito de fazer a travessia para quem mora de um lado e trabalha do outro. Em filas, todo mundo usando colete salva-vida.
Hoje a passarela é o único meio que a gente tem de atravessar a Arroio do Meio com Lajeado, né? Caso o rio suba aí 1,5 metros, mais ou menos, ela tem que ser retirada, né?
As filas são grandes. Grupos pequenos de até 20 pessoas passam por vez. Andréa mora em Lajeado e foi ver a mãe em Arroio do Meio. A idosa chegou a ficar ilhada durante a cheia do rio.
E a gente fica mais tranquilos que tem ao menos essa passagem, né? Agora temos essa passadeira que o Exército fez e tá ajudando bastante.
Em Arroio do Meio, logo na chegada, nos deparamos com um cenário de destruição. Tudo aqui ficou debaixo d'água. Aquelas pessoas que não têm carro aqui, estacionado, pão de táxi, é o que a gente vai fazer agora para conseguir chegar até o nosso destino. Já no caminho, seu Rudy nos conta como está a cidade. A casa da Izete é de 2 andares e mesmo assim ficou encoberta pela água. O que restou são pilhas e pilhas de lama que precisam ser removidas. A cunhada ajuda na limpeza, que é pesada.
Quantos carrinhos já tirou aqui com lama?
Eu estou ajudando minha cunhada, nós começamos agora. Uns 5, meu cunhado está a manhã inteira já puxando.
Essa casa a gente construiu desde o começo. Desde tijolinha por tijolinha, né? 30 anos atrás. Aí a gente não tem para onde ir.
Só nessa quadra aqui, ó, pelo menos 5 casas foram destelhadas e as paredes arrancadas. Nessa aqui só ficou mesmo essa escada de madeira que levava para o segundo piso, que não existe mais.
Pelas ruas deste bairro, móveis e roupas foram parar no alto da fiação.
O Arthur mora nessa casa aqui, ele convidou a gente para entrar. Já na entrada aqui é lama para todos os lados, né, gente? E os móveis que estavam aqui? Mas a água levou?
É, tem que ter força, cara, tem que recomeçar, porque se o cara não ter força, não vai, né?
São imagens de uma devastação assustadora. Com o escoamento da água em grande parte das cidades afetadas pelas inundações no Rio Grande do Sul, as prefeituras registraram um aumento no número de moradores que retornaram para casa. O nosso colega Jairo Bastos traz os detalhes. Oi, Jairo, boa noite.
Olá, Cris. Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, de acordo com o monitoramento da Confederação Nacional de Municípios, 10 mil pessoas já voltaram para as suas casas. Mas, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, essa não é uma prática aconselhada, principalmente em áreas de alagamento. Em todo o estado, 538 mil pessoas estão desalojadas, 76 mil delas ainda em abrigos, e em todo o Rio Grande do Sul, mais de 2.144.000 pessoas foram atingidas pelas enchentes. E um dos rastros, né, deixados por essas enchentes é a falta de abastecimento de energia elétrica. Em todo o Rio Grande do Sul, 136 pontos estão sem abastecimento. Só aqui, no Vale do Taquari, 14 mil residências ainda estão às escuras. Cris, Celso.
Obrigada, Jairo. O abastecimento de água em parte de Porto Alegre deve ser normalizado nas próximas horas, com a retomada da operação de mais uma estação de bombeamento. O Guilherme Mendes tem as informações ao vivo. Boa noite, Guilherme.
Olá, Cris. Boa noite, Celso. A estação de bombeamento foi ligada hoje e deve levar água para pelo menos 150 mil pessoas e também 7 hospitais aqui da região central de Porto Alegre. Segundo os técnicos do Departamento de Água e Esgotos da capital, a água está muito barrenta e por isso deve demorar pelo menos um dia para chegar com qualidade. Ao todo, 9 estações estão funcionando normalmente e 14 continuam paradas. Aqui em Porto Alegre, cerca de 200 mil pessoas continuam sem água. Celso, Cris.
Obrigada, Guilherme.
O presidente Lula foi hoje ao Rio Grande do Sul para anunciar um programa de ajuda aos afetados pelas inundações no estado. Cada família atingida vai receber R$ 5.100 para recomeçar a vida.
Além disso, o ministro Paulo Pimenta foi nomeado autoridade federal no estado.
A visita do presidente Lula a São Leopoldo, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, começou por um abrigo montado numa universidade. Aqui são recebidas famílias que perderam tudo nas enchentes. Lula conversou com os desabrigados.
Cada você vai ter.
Obrigado.
Cada você vai ter.
Obrigado.
Em seguida, o presidente e ministros participaram de uma reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também participou do encontro. As principais medidas anunciadas são para ajudar as pessoas que perderam as casas ou os móveis nas enchentes. O objetivo do governo federal é fornecer recursos para a população comprar eletrodomésticos, como geladeira, fogão e outros itens básicos. Entre as medidas está um benefício de R$ 5.100 para todas as famílias diretamente atingidas pela tragédia. A estimativa é atender até 240 mil delas, com um investimento de mais de R$ 1,2 bilhão. Para ter acesso ao auxílio, será preciso um cadastro junto à Defesa Civil das cidades. Hoje também foi anunciado um programa para que o governo compre casas que estejam à venda para entregar a quem perdeu a moradia, além de expandir o Minha Casa Minha Vida para as vítimas que se encaixam nas faixas 1 e 2 do programa. Essas pessoas terão novos imóveis, 100% garantidos pelo governo.
As casas que foram perdidas na enchente, aquelas que se encaixam dentro do perfil do Minha Casa Minha Vida 1, Minha Casa Minha Vida 2, dentro do mesmo padrão de renda, 100% dessas famílias terão suas casas garantidas de volta pelo governo federal.
Foi criada também uma secretaria extraordinária com status de ministério para acompanhar as ações do governo federal no estado. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria da Comunicação, assume a função. Ele é gaúcho e assinou o termo de posse.
O trabalho do governo federal e orientado pelo presidente Lula, nós sempre trabalhamos assim. É um trabalho complementar e suplementar ao trabalho do governo do estado e das prefeituras municipais. E o presidente Lula me pediu muito que tenha exatamente essa dedicação e essa disposição, governador, de colaborar com o governo do Estado, com seus secretários, com as iniciativas do governo do Estado, com as prefeituras de todos os municípios atingidos, para que a gente possa dar conta da complexidade e do tamanho desse desafio.
O governador Eduardo Leite agradeceu pelos gestos de união e solidariedade dos demais governadores.
Todos os governadores de todos os estados brasileiros, de todas as regiões, mandaram equipes, equipamentos e estrutura para nos dar suporte. Também de todos os partidos políticos, solidários ao Rio Grande do Sul, muito obrigado a cada um deles.
O presidente Lula disse que não faltará ajuda aos gaúchos.
Eu espero que a gente esteja dando uma contribuição de um novo jeito de fazer política nesse país. Eu tenho dito ao governador Eduardo Leite, Eduardo, não faltará apoio do governo federal. Não faltará nem ao Rio Grande do Sul e nem a nenhum outro estado brasileiro.
E hoje foi mais um dia frio na região sul, com geada nas serras gaúcha e catarinense. Das capitais do Brasil, Porto Alegre registrou a menor temperatura do ano, com 7,2 graus logo cedo. Vamos com a Lidiane Sayuri? Oi, Lid, boa noite. Vem mais geada por aí?
Sim, pode acontecer sim, Cris. E no final de semana, as temperaturas ficam ali perto do zero grau. O frio continua sobre a região. Boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos. Neste momento, vemos pouca nebulosidade sobre a região sul do Brasil, sem chuva. Amanhã, volta a esquentar no centro-sul do país e uma nova onda de calor se instala sobre a região, exceto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde uma combinação de ventos forma novas instabilidades. Na região centro-norte gaúcha, a quinta-feira será nublada, com chuva forte em alguns momentos. O solo muito encharcado aumenta o risco de novos transtornos em Passo Fundo, Vacaria, Erechim e Bom Jesus. Na Grande Porto Alegre, a situação é de atenção amanhã. A chuva aperta em alguns momentos e as rajadas de vento podem atingir até 70 km por hora. Máxima de 14 graus. Na sexta, a chuva aumenta com a passagem de uma nova frente fria e a capital volta a ficar em alerta. O sábado será de trégua no aguaceiro e o domingo já amanhece chuvoso. No giro pelo Brasil, quinta-feira de tempo firme nesta grande área clara aqui do mapa. Em Florianópolis, faz até 21 graus à tarde. No Rio de Janeiro, depois do registro da menor temperatura do ano, 24 graus, esquenta e faz até 30. Em Goiânia, máxima de 32. Em Salvador e em Manaus, até 31. Em São Paulo, mais uma gangorra de temperaturas. Amanhã esquenta e faz até 29. Na sexta, 31. No sábado, 28. No domingo, frio e apenas 22 de máxima. Depois o calor volta de novo. Haja saúde.
Haja saúde, Lid. Obrigada.
Até amanhã, Lid. Ainda hoje, 7 pessoas são resgatadas de prédio após serem encontradas por drone em Canoas.
Primeiro debate entre Biden e Trump para as eleições americanas já tem data definida, 27 de junho.
O primeiro-ministro da Eslováquia foi vítima de um atentado a tiros. Ele está em um hospital em estado grave.
O ataque aconteceu na saída de uma reunião de governo na cidade de Randlova, a 190 quilômetros da capital Bratislava. Ao perceber que o primeiro-ministro tinha sido atingido, seguranças o colocaram no carro oficial. Pelo menos 4 tiros foram disparados contra Robert Fico, de 59 anos. Ele foi levado para o hospital de helicóptero com ferimentos de bala no abdômen. O estado de saúde é considerado grave. Parte da população que estava no local ajudou a segurar o atirador. O local foi cercado e um suspeito de 71 anos foi detido. As autoridades tentam descobrir a motivação do ataque. Líderes de toda a Europa condenaram o atentado, entre eles a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentou o caso e o presidente russo Vladimir Putin chamou o ataque de crime sem justificativa. Robert Fico é contra a ajuda do Ocidente a Kiev no conflito com a Rússia e contra a entrada da Ucrânia na OTAN, a aliança militar do Ocidente integrada por Estados Unidos e Europa, da qual a Eslováquia faz parte. Em nota, o governo brasileiro demonstrou solidariedade ao premier e repúdio a qualquer forma de violência política.
Eleições americanas. O primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump já tem data definida, 27 de junho.
O presidente americano Joe Biden divulgou um vídeo hoje provocando Donald Trump. Trump saiu derrotado de dois debates em 2020. Desde então, não apareceu para novos encontros comigo. E agora age como se quisesse debater de novo. Escolha as datas, Donald, disse Biden. A gravação foi divulgada após o presidente dizer que não participaria dos tradicionais debates televisivos. Em vez disso, Biden queria que as campanhas dele e de Trump negociassem diretamente os eventos. Logo em seguida, pelas redes sociais, Trump afirmou que aceitava o debate contra Joe Biden, que chamou de o pior presidente da história dos Estados Unidos. Trump disse que Biden é o pior debatedor que já enfrentou e que o democrata não consegue juntar duas frases.
Biden pediu a mudança das regras dos debates porque não quer plateia, como acontece há cerca de 50 anos aqui nos Estados Unidos. Para ele, essa seria uma maneira de manter o foco no conteúdo. Já Trump prefere que os eleitores estejam presentes e afirmou que o oponente tem medo de multidões. O primeiro confronto foi marcado para o dia 27 de junho, em Atlanta, há pouco mais de 4 meses para as eleições presidenciais.
Em um comunicado, a rede de TV americana que vai promover o debate informou que o evento acontecerá sem plateia.
Um comandante do grupo terrorista Hezbollah foi morto hoje após um ataque de drones israelenses.
As forças de defesa divulgaram o vídeo do ataque no Líbano. O terrorista Hussein Ibrahim Mek foi responsável por planejar e executar várias ações contra Israel. Em resposta, o grupo extremista lançou 60 foguetes do Líbano em direção a 2 bases militares ao norte do país. Vários foguetes foram interceptados, mas alguns causaram danos na região. As operações continuam em Jabalia, na faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel dizem que o grupo terrorista Hamas estava se reagrupando.
Segundo a imprensa aqui de Israel, durante as operações, documentos apreendidos na casa de um alto membro do Hamas em Gaza revelaram que o grupo terrorista planejava estabelecer uma base na Turquia e em outros países para atacar alvos israelenses.
Hoje, o governo dos Estados Unidos mandou ao Congresso um pacote de US$ 1 bilhão, pouco mais de R$ 5 bilhões, em armas a Israel. A medida ocorre menos de uma semana após o presidente Joe Biden dizer que poderia suspender o fornecimento de armamento ao país.
Ainda nesta edição, a mobilização de empresas de todo o país para enviar doações ao Rio Grande do Sul.
Fake news envolvendo as enchentes no Rio Grande do Sul reforçam a necessidade da regulamentação das plataformas digitais.
Vamos ao vivo a São Leopoldo para atualizar a situação da inundação na região do Vale do Rio dos Sinos. Tiago Nolasco, boa noite. O rio parou de subir?
Oi, Celso. Boa noite para você, para a Cris e para todos. Não parou de subir, atingiu 7 metros e 3 centímetros, só que agora está subindo num ritmo mais lento. Mas isso já é o suficiente, por exemplo, aqui no centro de São Leopoldo, para a água novamente voltar a ocupar as ruas aqui do centro, ali logo atrás da rodoviária. Essa avenida aqui, por exemplo, já estava toda seca e até essa água está chegando até a BR-116 e colocando em risco novamente, olha só, Celso e Cris, vou mostrar aqui do outro lado para vocês, a prefeitura aqui de São Leopoldo, que já foi alagada na semana passada. Agora, a boa notícia é que o município, a prefeitura, anunciou que conseguiu instalar uma bomba de superfície que está retirando 1.000 litros de água por segundo de um dos bairros mais atingidos aqui de São Leopoldo. Agora, a preocupação é de que nos próximos dias vem chuva novamente aqui para a região, viu? É com vocês em São Paulo.
Obrigado, Tiago. 7 pessoas e 2 animais foram resgatados por uma aeronave do Exército Brasileiro em Canoas, na Grande Porto Alegre. As vítimas estavam no topo de um prédio ilhado e foram encontradas por um drone das Forças Armadas.
Por meio do drone que sobrevoava a região, um militar pergunta se as vítimas estão bem.
Bom dia, pessoal. Exército Brasileiro, está todo mundo bem aí? Dá um sinal de positivo, se sim.
Uma equipe de salvamento aéreo que havia acabado de sair da base de Canoas foi desviada para a operação de resgate. 7 pessoas, sendo 5 da mesma família e 2 cães, foram içados para dentro da aeronave. Os moradores tinham decidido permanecer em casa porque estavam com alimentos e água estocados. Mas como o nível da água voltou a subir, precisaram de ajuda.
A grávida, que foi resgatada por um helicóptero em Eldorado do Sul e deu à luz em Porto Alegre, conversou com o Jornal da Record.
Mãe e filha passam bem, mas não podem voltar para casa porque a região segue alagada.
Em meio a um cenário devastador, uma história de esperança.
A qualquer momento ela pode ganhar nenê. Estão puxando ela numa corda. Olha ali o helicóptero.
A Lourdes ficou ilhada em casa durante 3 dias em Eldorado do Sul. Grávida de 9 meses, ela subiu para o segundo andar enquanto esperava a água baixar.
E a rua que a gente estava, ela era a rua que pegava mais a correnteza.
A ajuda veio pelo céu.
Fizeram um cartaz. E escreveram mulher grávida. E aí começaram a acenar assim por helicóptero, até que o helicóptero passou umas 2, 3 vezes e viu e sinalizou que ia voltar.
O resgate foi realizado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal. Lourdes foi levada até um hospital universitário em Canoas. Uma semana depois, em Porto Alegre, deu à luz Isabela. Apesar do susto, Lourdes e Isabela passam bem. Mas não vão poder voltar para casa porque a região segue alagada. A família está entre as mais de 76 mil pessoas que tiveram que ser resgatadas em meio às enchentes. Muitas precisam de atendimento médico. Por isso, a estrutura para os atingidos está sendo ampliada em todo o estado. Este hospital de campanha do Exército, montado em Porto Alegre, na capital gaúcha, recebe pacientes 24 horas por dia. A unidade tem capacidade para 200 atendimentos diários. Outro hospital de campanha, em Canoas, na região metropolitana, também presta atendimento. E mais um está em fase de montagem em São Leopoldo, no Vale dos Sinos.
A única coisa que eu sei que eu tenho, que eu posso dizer que no momento eu tenho com certeza, é a minha família, que é minhas 3 filhas agora e o meu marido.
O Senado aprovou hoje, por unanimidade, o projeto que suspende por 3 anos a dívida de quase 100 bilhões de reais do Rio Grande do Sul com a União. A medida deve evitar que o Estado gaúcho gaste 23 bilhões de reais com as parcelas e juros da dívida. A suspensão foi uma das medidas anunciadas pelo governo federal para socorrer o Rio Grande do Sul. O projeto agora vai para a sanção do presidente Lula.
A concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, deve pedir mais prazo para retomar as operações no terminal.
Oficialmente, o aeroporto Salgado Filho continuará fechado por mais 15 dias, mas esse prazo deverá ser estendido. A Fraport, a empresa alemã que administra o terminal, espera a água baixar para avaliar em detalhes os danos causados pela enchente. Ainda não se tem uma extensão da destruição nem do valor a ser investido. São muitos os itens que podem ter sido afetados. 3 estações meteorológicas, que custam em torno de R$1 milhão cada. Equipamentos de auxílio de navegação, como antenas de geolocalização instaladas nas cabeceiras da pista. Auxílios visuais luminosos da pista, chamados de balizamento, e sistemas telemáticos que levam as informações coletadas pelos equipamentos de monitoramento até a torre de controle. As condições do asfalto e da drenagem da pista e as áreas de escape para aviões também precisam ser verificadas. A Prefeitura de Porto Alegre e a Fraport prometeram instalar bombas de sucção em ruas ao redor do terminal para baixar o nível da água e, com isso, religar um sistema de drenagem. As companhias aéreas suspenderam a venda de passagens para Porto Alegre por tempo indeterminado. Assim que as águas baixarem no Salgado Filho, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, cobrará da administração do aeroporto um prazo para que as operações sejam retomadas. Uma boa parte do tráfego aéreo foi redirecionada para aeroportos em cidades menores no estado. Hoje, o governador Eduardo Leite destacou as dificuldades de uma capital passar tanto tempo com o aeroporto fechado e apontou uma reestruturação na base aérea de Canoas como forma de reduzir os efeitos da tragédia.
Sem precedência, mas eu sei, uma capital do Brasil ficar sem um aeroporto por um mês. Tem que estruturar esse aeroporto para que ele tenha a melhor utilização. Por enquanto, está se projetando, são 5 voos diários. A gente tem que, se fizer alguns ajustes, iluminação, outros pontos. Enfim, acho que quem opera o aeroporto vai saber. Mas dá para chegar a 15 voos diários, já melhora muito.
Este especialista em engenharia aeroportuária destaca que, a partir do momento em que a água baixar, devem ser necessários alguns meses para o aeroporto voltar a funcionar.
O aeroporto, para voltar a operar parcialmente, não precisa de tudo. Ele pode voltar a operar com a mesma segurança, com a mesma eficiência, com alguns sistemas operacionais, principalmente os sistemas civis, que é a própria pista de pouso, a pista de táxi, os pátios. Eu acredito que, parcialmente, com medidas mitigadoras, o aeroporto tem condições de voltar a operar de 45 a 60 dias. Para ser uma forma assim, mais global, mais completa, eu acredito que a partir de 90 dias, muitos dos equipamentos podem ser recuperados.
As doações arrecadadas pela Universal na campanha SOS Chuvas do Rio Grande do Sul continuam chegando às vítimas da tragédia.
A água subiu e a entrega de donativos para os moradores do bairro Serraria, na zona sul de Porto Alegre, só foi possível com o apoio do Exército. Nesta ação, 416 cestas básicas foram distribuídas. A entrega também foi feita pela Defesa Civil de São Paulo. Em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, as vítimas receberam roupas, alimentos e água que saíram de várias partes do país. Até agora, o Unisocial arrecadou mais de 226 toneladas de alimentos. Quase 738 mil garrafas de água mineral e mais de 72 mil peças de roupa, além de colchões, kits de higiene e outros itens. Mais de 25 mil voluntários participam da ação. Você também pode ajudar nessa corrente com uma doação de qualquer valor. A chave Pix do Unisocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em suprimentos para as famílias que estão desabrigadas no Rio Grande do Sul. O governo do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92-958-800-1000, ao contrário, 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. Um comitê foi criado para fazer a gestão da conta, que está recebendo as doações.
O Campeonato Brasileiro vai parar devido ao desastre climático no Rio Grande do Sul. A Confederação Brasileira de Futebol atendeu ao pedido de 15 dos 20 clubes que disputam a Série A e decidiu suspender as duas próximas rodadas da competição. Os jogos dos times gaúchos já haviam sido suspensos até 27 de maio. As demais competições continuam normalmente.
O governador do Acre, Gladson Cameli, virou réu no Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a Corte Especial do STJ aceitou as denúncias contra o governador pelos crimes de corrupção passiva, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato. Os ministros, entretanto, não afastaram Cameli do cargo. Em nota, Gladson Cameli afirmou que recebeu com serenidade a decisão judicial e que vai provar a sua idoneidade.
Veja a seguir, ampliação de obra de corredor humanitário é concluída em Porto Alegre.
Engenheira Magda Chambriar vai precisar passar por avaliações de comitês da Petrobras antes de assumir a presidência da companhia. Processo deve levar 15 dias.
A engenheira Magda Chambriar vai precisar passar por avaliações de comitês da Petrobras antes de assumir a presidência da companhia. O processo todo deve levar 15 dias.
Magna Chambriard deverá assumir o lugar de Jean-Paul Prats no comando da estatal. Hoje, ela conversou com integrantes do governo em Brasília.
Foram 2 horas de reunião a portas fechadas no Ministério de Minas e Energia. Fontes do jornalismo da Record afirmam que, ao fim do encontro, o ministro Alexandre Silveira classificou a conversa como excelente. Magda Maria de Regina Chambriard é engenheira civil, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com mestrado em engenharia química, foi funcionária de carreira da Petrobras entre 1980 e 2002. Foi cedida à Agência Nacional do Petróleo, onde chegou a atuar como superintendente e diretora-geral durante o governo Dilma Rousseff. E nos 7 anos seguintes, atuou como consultora em energia da Fundação Getúlio Vargas. Desde então, exercia um cargo de assessoria na Assembleia Legislativa do Rio. Magda foi o nome escolhido pelo governo para substituir Jean-Paul Prates, que esteve à frente da Petrobras desde o início do governo Lula. Em comunicado emitido hoje, a estatal informou que o pedido feito por Prates para encerrar antecipadamente seu mandato foi aprovado de maneira negociada. Com o encerramento do vínculo, Jean-Paul apresentou a renúncia do cargo no Conselho Administrativo. Após a confirmação, Jean-Paul Prates publicou um vídeo nas redes sociais.
Agradeço especialmente ao presidente Lula a oportunidade e a responsabilidade de chefiar a empresa no começo desse nosso governo.
A relação de Prates com o governo vinha se deteriorando nos últimos meses. O debate sobre o repasse de dividendos extraordinários a acionistas causou desgastes. O então presidente da Petrobras defendia a distribuição de 43 bilhões de reais em lucros extraordinários. O governo era contra. Em abril, a companhia decidiu liberar metade desse valor. Durante a transição, o Conselho de Administração da Petrobras definiu que a diretora executiva de assuntos corporativos, Clarice Copetti, assumirá a presidência da companhia interinamente. Em nota divulgada ao mercado, a empresa afirmou que a indicação de Magda Chambriard ainda será submetida a análises. Para que a engenheira possa substituir Jean-Paul Prates, o nome dela também precisará ser aprovado pelo Conselho Administrativo.
Acho que a indicação da Magda, ela traz para a Petrobras um quadro técnico. Não acredito que o novo presidente da Petrobras vai dar uma direção diferente, totalmente diferente, a que o presidente Jean-Paul Prates tinha.
Então é uma pessoa gabaritada, mas politicamente alinhada com uma ala mais conservadora do chamado Partido dos Trabalhadores histórico. Então o que se espera é que as decisões da Petrobras passem a ser tomadas em total alinhamento, em total sintonia com o desejo do Palácio do Planalto.
E um dia depois do anúncio da troca de comando, as ações da Petrobras fecharam em queda na Bolsa de Valores.
Além da mudança na empresa, economistas dizem que a estatal deve passar por uma renovação na área de investimentos.
Sinais de que o dia seria agitado no mercado financeiro chegaram logo na abertura da Bolsa de Nova York, a mais importante do mundo. As ações da Petrobras caíram 8% e fecharam o dia em queda de 6,7%. Aqui no Brasil, as ações da Petrobras terminaram o pregão também em queda de 6%.
A curto prazo, você tem um efeito muito ruim, né? No sentido de que você tem um grau de incerteza muito grande. Mas a médio e longo prazo, outras questões se impõem. Se de fato eles terminarem as refinarias, por exemplo, isso daí pode gerar superávites comerciais crônicos na balança de petróleo, o que pode favorecer o real.
A nova escolhida vai ser a quinta pessoa a ocupar o cargo de presidente da empresa desde 2021. Para os analistas, essas mudanças passam uma imagem de instabilidade, o que sempre causa receio aos investidores.
A reação do mercado foi absolutamente natural. Quando você fala da troca do nome de um presidente de uma companhia, você precisa entender qual é a mudança estratégica por trás, né? O Jean-Paul Prates, ele tinha uma leitura que aos poucos o mercado entendia, via como isso acontecia e como deveria ser organizada a empresa. Agora está entrando uma nova presidente. Precisa se entender o que ela quer fazer.
Para especialistas, a comunicação da empresa e a provável nova política de investimentos serão fundamentais para a valorização da Petrobras.
Passado esse período, o investidor já tem mais informação, não só do próprio mercado, mas correlacionado aí com a cotação do petróleo, com a cotação do dólar, para tomar uma decisão ou pelo menos uma previsibilidade de onde o mercado pode ir. E aí isso toma como base para o investidor para que ele pode voltar a comprar a empresa.
A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 0,38% e o dólar em alta de 0,12%, cotado a R$ 5,13.
Empresas que atuam no país se unem para enviar doações ao Rio Grande do Sul.
O São Paulo Futebol Clube mandou hoje 320 toneladas de donativos para os atingidos pelas enchentes.
Driblando a falta de espaço em um jogo sem adversário, a meta é aumentar o placar das doações. A campanha do São Paulo Futebol Clube começou semana passada.
Cobertores, travesseiros, mantas de bebê.
E são novas?
Feitas para ele. Nunca foram usadas.
Mais de 200 voluntários, como a bancária Patrícia, ajudam na separação.
Vem tudo muito junto, então a gente tem que separar o que é roupa infantil, roupa de adulto.
A intenção inicial era manter as arrecadações, pelo menos, até o final deste mês, para encher 2, 3 carretas. Mas em apenas 8 dias, o salão do clube ficou assim. E foi preciso, por esse motivo, antecipar o envio. Porque as doações, olha só, praticamente chegaram ao teto. Com o entusiasmo de quem vê o time ganhar o jogo, os voluntários conseguiram arrecadar e embalar 320 toneladas de donativos, um recorde nas campanhas de ajuda humanitária feitas pelo clube.
Aqui hoje, o nosso time é a solidariedade. A gente, todo mundo está ajudando, pode ter certeza que tudo que a gente embalou foi com muito amor e carinho.
A empresária Leila Pereira, que também é presidente do Palmeiras, usou o avião particular para levar 3 toneladas de alimentos e remédios para animais. Na bagagem, trouxe de volta 30 animais resgatados que já têm um novo lar. A cada dia, grandes empresas também se unem nessa corrente solidária. A IP doou 88 toneladas de produtos de higiene e limpeza, 230 mil litros de água, colchões e cobertores. A empresa também antecipou o 13º e a participação nos lucros dos colaboradores do Rio Grande do Sul.
Como empresa, nós nos julgamos com uma responsabilidade social bastante grande. Sendo assim, o nosso dever de colaborar com a população nesse momento tão difícil.
O laboratório farmacêutico EMS doou R$ 10 milhões em medicamentos como antibióticos e analgésicos. O grupo P&G destinou 1,5 milhão de itens de higiene e também enviou para as áreas atingidas 1,1 milhão sachês como esse, que contém uma substância química capaz de purificar até 10 milhões de litros de água. O produto é distribuído gratuitamente em regiões e países assolados por catástrofes. A purificação da água é simples e eficaz, como mostra o presidente da empresa. Bastam 2 baldes, 1 colher e 1 pano.
Agora eu vou ter que mexer vigorosamente durante 5 minutos. É água de esgoto.
Todo o processo leva 30 minutos e a água que estava suja pode matar a sede.
Elimina 99,99% de micróbios e bactérias que estão presentes na água. Ajuda demais, sem ter nenhum problema.
A propagação de notícias falsas nas redes sociais sobre a tragédia no Rio Grande do Sul tem atrapalhado o apoio às vítimas. A falta de regulamentação das plataformas torna a situação ainda mais grave.
Diante da tragédia, uma enxurrada de notícias falsas, manchetes mentirosas de situações que nunca aconteceram e que circulam nas redes sociais. Doações paradas no Centro Logístico da Defesa Civil Gaúcha. Governo brasileiro recusou ajuda do Uruguai. Exigência de habilitação para condutores de barcos em canoas. Estas são apenas algumas das notícias falsas envolvendo as enchentes no Rio Grande do Sul. São teorias da conspiração e críticas a supostas interferências oficiais para prejudicar os desabrigados. Fake news que circulam nas plataformas digitais sem controle, porque não há regulamentação. Esta jurista afirma que é preciso impor regras para as big techs que controlam as redes sociais. Ela diz que as notícias falsas vão na contramão da liberdade de informação.
É muito difícil para alguém que recebe uma informação ter que ficar buscando se essa informação é correta ou não. Então, esse prejuízo que essas plataformas estão deixando acontecer com a sociedade é muito relevante, é muito grave.
No caso do Rio Grande do Sul, um levantamento da Fundação Getúlio Vargas revela que uma a cada três menções sobre a tragédia ocorreu a partir de notícias falsas. Para este especialista em inteligência artificial, as fake news se alimentam das pessoas que recebem uma informação que combina com o que ela acredita ou quer acreditar. E elas não conseguem distinguir o que é opinião ou o que é fato, ainda que mentiroso.
A gente tem que entender que as redes sociais, de alguma maneira, se beneficiam das fake news, né? Não que elas criam as fake news, mas o fato de você ter polarização gera engajamento. Engajamento é o que as redes sociais querem.
Hoje, a Advocacia Geral da União notificou extrajudicialmente as plataformas TikTok, X e Kuai para que removam em até 24 horas notícias falsas de que cestas básicas entregues para as vítimas seriam doações reembaladas com a logomarca do governo federal. Mais uma mentira.
Uma regulamentação dessas plataformas, das redes sociais, isso eu tenho certeza que melhoraria esse ambiente virtual de informação, que é um ambiente muito importante, mas que infelizmente está sendo muito mal utilizado.
A Meta, responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp, disse que criou um grupo de trabalho para reforçar a remoção de conteúdos falsos sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. As plataformas TikTok, Kwai e X ainda não se posicionaram sobre a notificação da Advocacia Geral da União.
Foi concluída agora há pouco a duplicação do corredor humanitário em Porto Alegre. A via é usada principalmente por veículos de emergência. O repórter Guilherme Mendes tem mais informações. Olá, Guilherme.
Olá, Celso e Cris. Esse novo trecho tem aproximadamente 300 metros e a obra foi necessária para aumentar o fluxo e facilitar a passagem dos veículos para os serviços essenciais às vítimas da enchente. Cerca de 100 veículos passam por hora pelo corredor humanitário. São carros e caminhões carregados com suprimentos para abrigos, hospitais, mercados e farmácias. O corredor também se tornou uma espécie de faixa expressa para ambulâncias e carros oficiais. Celso, Cris.
Obrigado, Guilherme. Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
Fique agora com Reis, a Decadência. E logo depois de Gênesis, tem a primeira prova da virada. E é ao vivo em A Grande Conquista. Não perca. Ótima noite para você.
Boa noite.